Ela não quer resolver o problema, né? Ela quer encontrar alguém que resolva o problema dela. Ou que não resolva. Porque se resolver, lá na frente poderá dizer que foi mal resolvido. Ou que não resolveu bem. Ou que a solução... Ela não concordou com a solução, mas foi obrigada a concordar porque não tinha outra. Isso se resolver. Se não resolver o problema, então dirá: ele não resolveu o meu problema. Queria que meu problema fosse resolvido. E a pessoa X não resolveu. Então tem essa questão da relação imaginária, né? Principalmente isso aqui do lado feminino, mas no modo geral, da pessoa irresponsável, que não quer assumir a responsabilidade. Uma pergunta feita ontem, na conversação sobre o narcisismo em Freud, lendo as cartas de Freud a Jung, um rapaz perguntou assim: mas Adelmo, o que eu faço com o paciente que não quer se implicar com a sua questão? Ele vem para o consultório, reclama, mas não descobre, não quer, sei lá, não quer se tratar. Ele busca o psicólogo ou o psicanalista, mas não assume a responsabilidade. A responsabilidade é perguntar: o que aconteceu comigo? Onde foi que eu errei? Essa pergunta foi a que eu mais repeti quando retornei do Japão em fevereiro de 1989, aos 31 anos de idade, perguntando a uma psiquiatra e psicanalista de nome Helena, durante 2 semanas, de segunda a sexta, todos os dias, pagando caro essa médica, que ia a um apartamento em Ipanema, no Rio de Janeiro. Minha esposa contratou essa senhora, na época, viva até hoje, para ir ouvir do esposo dela, que tinha retornado de Tóquio. Então, durante 2 semanas, de segunda a sexta, passava 1 hora conversando com um engenheiro que repetia essa pergunta. E não estava psicótico nem louco, não estava muito lúcido, porque usava metáforas nas perguntas que fazia a médica. E uma das metáforas era: se um cavalo no topo de uma montanha, de um morro íngreme, observa a distância, a água, ou sente o cheiro, ou está com muita sede, ele não dá um salto lá do alto até uma lagoa lá embaixo. Ele vai descendo, de alguma maneira, até chegar lá embaixo, encontra uma saída, né? A ida ao Japão, então, foi um salto muito grande, mas não propriamente a saída. Na época, eu imaginava que fosse. Mas eu não percebia algo que eu tinha vergonha de mim mesmo de ter feito, que era ter escondido do meu orientador que a nova pesquisadora que ia para o departamento onde eu estudava era minha mulher. Aqui no Brasil, quando iludi meu gerente, não informando que a candidata que estava preenchendo a nova vaga era minha esposa, engenheira, quando enganei esse gerente meu, que 1 ano depois descobriu, me chamou à sala dele dizendo: Essa mulher que você indicou para aquela vaga, que você sabia que não podia ser parente, essa mulher, o que é sua? Ô Morris, se você quiser, demite, né? Não está gostando. Tem um ano já que já está aqui com a gente. O trabalho dela não está bom. Se eu fosse demitir alguém aqui, demitia você, seu cachorro. Sai da minha sala. Essa atitude aqui no Brasil, em Tóquio não é assim. Descoberto um erro desse, o professor vai simplesmente dizer: rapaz, essa grande pesquisadora, na verdade, é sua mulher. Você pode ir embora pro Brasil, tá? O programa de mestrado seu tá cancelado, dela também. Essa associação de palavras todas que eu tô fazendo agora, onde foi que eu errei? A pergunta, né? Do paciente ao analista. Nem a Helena no Rio, nem o Rui Perini em Vitória e nem o Alberto Murta tiveram a ideia de fazer ao paciente em tratamento psicológico, que seria simples demais questionar em torno do tema, né? Se quando ela entrou na Vale foi você enganando o chefe, se quando ela foi para o Japão foi você enganando seu orientador, deve ter alguma coisa aí, né? Um choque. Um choque da descoberta. É o pulo do gato, né? Esse pulo do gato, do espertalhão, querendo levar vantagem para promover a sua mulher e tê-la com um salário igual dele, né? Era uma reivindicação da feminista. Para ficar com você, eu quero um salário igual. Nem que eu tenha que me arrebentar de trabalhar. Você conquista um lugar para eu ir, para estar com você, que eu faço de tudo para corresponder sendo sua mulher. Aqui, o textinho de hoje diz: o avatar é o narcisismo. Freud, focado demais no objeto, não viu nele, no objeto, a si próprio, o próprio Freud, tá vendo? O Adelmo não viu no ato que ele praticou a sua própria imagem. Não viu no seu erro e não percebeu o seu erro. Há um efeito Ouroboros, então, né? Aquele Ouroboros é que se alimenta da própria cauda. O narcisismo é o efeito invisível. Mas Freud foi honesto, introduzindo essa falha na psicanálise. Freud pegou o pulo do gato, demonstrando assim que a psicanálise continua útil quando, analisando, percebe seu erro e o assume e publica, né? Para que a sociedade conheça. Isso é que é ciência. O mais difícil num tratamento é o doente perceber aonde ele erra e perguntar: aonde estou errando? Obviamente que, se souber onde erra, pode então evitar repetir o sintoma. Com a introdução do narcisismo na psicanálise, Freud termina por mostrar como deve funcionar o processo analítico: perceber o próprio erro e introduzi-lo no discurso. Neste ponto eu errei. O narcisismo foi o avatar invisível, a alma humana que Freud introduziu na psicanálise. O narcisismo é uma alma que a criança conquista ao redor dos 5 anos de idade, um momento mágico em que adquire seu eu juntamente com a capacidade de abstrair, que uma comentadora que acompanha, muitíssimo inteligente, de Vitória, e é uma mulher, né, sacou o texto e perguntou: é por isso que a gente não lembra da nossa infância? Tipo, 2 a 3 anos, mas só a partir de 6 ou 7 anos, é por isso? Depois de 6 anos, a criança tem a imagem de si e recorda para trás, né? Aí surge a ideia do eu. Então, esse textinho em forma de áudio agora de manhã, na segunda-feira, dezembro de 2023, é mais uma retomada do meu caso clínico, narrado em podcast, transformado em livro autobiográfico, este pequeno texto em forma de áudio, agora retomo pensando essa ideia do avatar, do Ouroboros, daquele que pega o pulo do gato. O analista, numa análise, ele teria que pegar o pulo do gato do paciente. Mas esse pulo do gato do paciente, nem o próprio paciente consegue atar as conexões que chegam até ele, né? Eu mesmo não conseguia fazer essas conexões, por quê? Porque detona minha própria imagem, né? Minha própria moralidade. Detona a minha própria imagem, confessar um crime, né? Um erro para mim mesmo, para o analista. Ou para qualquer pessoa. O Freud deu o grande exemplo do que é a ciência. Então, no caso da psicanálise, quando você publica, pelo menos assume o seu erro, né? A necessidade aqui de publicar é para dar conhecimento ao público. Por isso é ciência. Mas isso não exige que cada analisando, encontrando o seu erro, vai sair publicando para mostrar que ele também transformou o seu conhecimento em ciência. Pode fazer isso ou não, né? Por conta e risco, né? Expondo o próprio roubo, né? Do lado do feminino, isso é quase impossível. A gente convive numa situação com o feminino em que, para a mulher, anunciar-se a si mesma como ladra, né? Já que a imagem é tudo para uma mulher, ela não consegue alcançar o pulo do gato que ela mesma dá. Ela fica negando. Ela faz giros e mais giros. Uma amiga aqui, que está com tudo para resolver a situação dela, tudo na mão, está se negando a fazer isso. Por que ela está se negando a fazer isso? Porque representa também a saída do comodismo, né? Arrumou um namorado, pode ir com ele embora, mas ela disse: eu não vou fazer isto.